contra o Aedes aegypti. Escolas de todo o país vão fazer ações uma vez por mês para combater focos do mosquito.
Vai viajar no carnaval? Voz do Brasil traz dicas para deixar a casa livre de criadouros do mosquito.
2016 é o ano da retomada do crescimento, afirma a presidenta Dilma Rousseff.
Safra recorde. Produção de grãos do país deve passar de 210 milhões de toneladas.
Quinta-feira, 4 de fevereiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Entidades da educação assinaram hoje, junto ao Ministério da Educação, um pacto contra o Zika vírus.
Representantes de escolas públicas e privadas, associações de profissionais, dirigentes e secretários de educação se unem para combater o mosquito Aedes aegypti.
Uma vez por mês, escolas de todo o país vão fazer ações para combater focos do mosquito.
A repórter Carolina Becker tem as informações ao vivo. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana e ouvintes. A reunião aqui no Itamaraty contou com a presença do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, representantes do Ministério da Saúde, das Forças Armadas e estudantes. Participaram também 20 secretários estaduais e 110 secretários municipais de educação das localidades com maiores incidências de dengue, que é considerada um indicador de risco do vírus Zika. Assinaram um pacto da educação brasileira contra o Zika, 20 representantes de entidades, instituições, conselhos, associações e vários dirigentes da área. Para o ministro Aloysio Mercadante, a educação é uma grande força social para combater o mosquito.
Todas as entidades que têm relação com a educação, as entidades nacionais, 23 instituições, assinaram esse pacto. Os reitores, tanto das instituições particulares como das instituições públicas, federais, municipais, estaduais, estão juntos, os institutos federais tecnológicos profissionais, toda a rede do ensino médio particular e pública, do ensino fundamental, da pré-escola, enfim, nós somos 60 milhões de pessoas organizadas em mais de 200 mil escolas, em centenas de milhares de salas de aula, e a melhor estrutura que o país tem para poder combater esse mosquito e impedir que ele nasça, para proteger nossas grávidas, nossas crianças e os nossos estudantes.
Ainda segundo o ministro Aloysio Mercadante, é importante que a campanha seja permanente. Serão realizadas atividades e mobilizações no dia 19 de cada mês. O Ministério vai enviar material informativo à comunidade escolar, secretários, diretores, professores, estudantes e familiares. Segundo ele, as mobilizações devem continuar pelos próximos 3 ou 4 anos. Ao vivo, para a Voz do Brasil, Carolina Becker.
E quem vai viajar neste carnaval precisa tomar alguns cuidados para deixar a casa livre de novos focos do Aedes aegypti.
Tudo que possa acumular água parada deve ser eliminado para não dar chances ao mosquito.
E para garantir uma viagem livre da dengue, chikungunya e zika, o Ministério do Turismo lançou a campanha Saúde dos Viajantes.
A professora Maristela Papas, que mora em Taguatinga, no Distrito Federal, vai passar férias em Porto Seguro, na Bahia. Antes da viagem, ela toma todos os cuidados para evitar a formação de focos do Aedes aegypti em sua casa. A professora mantém o quintal limpo, põe terra nos vasos de plantas, deixa a lixeira tampada e os baldes virados e sempre esvazia e guarda a piscina de plástico quando não está sendo usada. Maristela faz sua parte, mas diz que é necessário que os vizinhos também participem da prevenção ao mosquito.
Já tentei conversar com alguns, eu tenho muita preocupação com a planta no excesso, principalmente as bromélias, né, que me dão um pouquinho de medo, porque eu sei que elas acumulam mesmo. Então a gente tenta nessa parceria de convivência, mas eu sei que também a minha parte é até onde o meu muro vai, até meu quintal, né?
Para que os turistas possam viajar com tranquilidade, o Ministério do Turismo lançou a campanha Saúde dos Viajantes, com orientações de prevenção ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e da zika. O ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, explica as ações. informações do Ministério.
Com a proximidade do Carnaval, principalmente, e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos mais adiante, a responsabilidade do turismo na prevenção aos focos de inseto é maior ainda. O nosso Ministério solicita que meios de hospedagem, bares, restaurantes, operadores de viagem, guias, Secretaria de Turismo e demais atores do setor ajudem no combate ao inseto. O Ministério do Turismo enviou recomendações claras, simples de leitura, de entendimento, de cuidados a mais de 56 mil contatos do Cadastur e pediu que estes também orientem colaboradores a seguirem essas informações.
A página do Ministério do Turismo na internet traz dicas de prevenção e tratamento da dengue, chikungunya e zika. O endereço é turismo.gov.br. Reportagem Rafael Gasparotto.
No dia 13 de fevereiro, 220 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica vão atuar em uma verdadeira operação de guerra em 356 cidades do país.
A missão, combater o mosquito Aedes aegypti. Os detalhes dessa participação foram dados pelo ministro da Defesa, Aldo Rebelo, convidado de hoje do programa Bom Dia, Ministro.
Nós vamos mobilizar no dia 13 220 mil integrantes de 1.200 organizações em 356 municípios, inclusive aqueles com maior incidência da presença desse mosquito. Em seguida, nós teremos 50 mil engajados com as prefeituras e o Ministério da Saúde para fazer um trabalho de aplicação do larvicida, aplicação de inseticida, acompanhamento dos agentes de saúde. E numa outra fase, nós trabalharemos com o Ministério da Educação, nas escolas, ajudando a orientar, a instruir e a esclarecer os estudantes.
A lista, que vai contar com a presença dos militares, está disponível em defesa.gov.br.
E a ONU, a Organização das Nações Unidas, divulgou hoje uma nota em que dá os parabéns ao governo brasileiro por usar todos os recursos na luta contra o mosquito Aedes aegypti.
Segundo a ONU, o Brasil está enfrentando com energia a disseminação do Zika vírus e os casos de microcefalia.
Na nota, a ONU alerta que o estado de emergência de saúde pública está ocorrendo em muitos outros países, especialmente nas Américas.
E que a situação deve ser enfrentada por meio de uma resposta coordenada, como acelerar a disponibilidade de testes de diagnósticos e o desenvolvimento de vacinas, além de proteger as pessoas em risco.
A Igreja Católica vai apoiar a mobilização contra o Aedes aegypti em todo o país.
A presidenta Dilma Rousseff discutiu o combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB.
O repórter Paulo Lassalvio está no Palácio do Planalto e tem ao vivo os detalhes do encontro. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciane, ouvinte da Voz do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff recebeu aqui no Palácio do Planalto o presidente da CNBB, o arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha. Depois do encontro, Dom Sérgio da Rocha disse que a presidenta e o ministro da Saúde, Marcelo Castro, informaram que material informativo sobre o Aedes aegypti e as doenças causadas pelo mosquito está sendo distribuído no país. Antes do encontro com a presidenta, a CNBB divulgou uma mensagem solicitando um mutirão nacional para combater o Aedes aegypti. Dom Sérgio da Rocha defendeu que os bispos devem aproveitar os momentos de reunião para informar melhor a população de como eliminar o mosquito. O presidente da CNBB pediu para que as comunidades ao redor do país façam um levantamento da realidade local para identificar e destruir possíveis criadouros de larvas do Aedes aegypti. Ao vivo, Paulo Lassalvio.
E a presidenta Dilma Rousseff reafirmou nesta quarta-feira, em pronunciamento à nação, que a melhor forma de combater o Aedes aegypti é não deixar ele nascer, principalmente nas residências.
O mosquito que transmite o vírus Zika pode estar na casa do seu vizinho, pode estar na sua casa, desde que haja criadouros, ou seja, água parada contida, em caixas d'água, vasos de flores, piscinas, bueiros, garrafas, pneus ou qualquer recipiente descartado como lixo. Ele só precisa depositar seus ovos em água parada, limpa ou suja, para nascer, se proliferar e picar pessoas de modo a contaminá-las. Enquanto não desenvolvermos uma vacina contra o vírus Zika, precisamos combater o mosquito. E a maneira mais eficaz é não deixando ele nascer, destruindo seus criadouros, que em mais de 2/3 estão dentro das nossas residências.
7h10, no horário brasileiro de verão.
A presidenta Dilma participou hoje da inauguração de uma fábrica de bebidas em Uberlândia.
Durante o evento, ela disse que esse é o ano da retomada do crescimento do país.
O município de Uberlândia tem mais de 600 mil habitantes e é o segundo mais populoso de Minas Gerais. Com uma economia dinâmica baseada no agronegócio e na indústria, a cidade ganhou reforço com a instalação de uma fábrica de cerveja. A empresa abriu oportunidade do primeiro emprego na área industrial para Irvando Queiroz, de 20 anos, que veio do interior de São Paulo.
Eu só conheci a indústria pela televisão. Outras indústrias, mas não sabia como funcionava.
A fábrica está funcionando há um ano em regime de teste. São 480 empregos diretos em 3 linhas de produção. Durante a fase de construção da unidade, foram abertos mais de 2 mil postos de trabalho, o que ajudou a alavancar a economia da região. A inauguração oficial, realizada nesta quinta-feira, contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta conheceu as instalações da empresa, o processo de fabricação da cerveja e conversou com os funcionários. Segundo Dilma, o investimento consolida a região do Triângulo Mineiro como polo industrial e agrícola. De acordo com a presidenta, investimentos como este demonstram a confiança das empresas no país para a retomada do crescimento.
Nós agora estamos buscando transformar o ano de 2016 no ano da retomada do crescimento. Não só buscando investimentos em todas as áreas que nós possamos, investimentos privados, mas também dentro das nossas possibilidades, investimentos públicos e a manutenção de programas sociais.
Durante a inauguração da fábrica de cerveja, Dilma também falou sobre o carnaval. Ela disse que é um período de imensa celebração e alegria para o país, mas pediu consumo consciente de bebidas alcoólicas. Reportagem Ney Pereira.
E a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto o ativista indiano Kailash Satyarthi, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2014.
No encontro, foram apresentadas as ações do governo brasileiro no combate ao trabalho infantil. Kailash Satyarthi, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014 pela luta contra a exploração econômica de crianças na Índia e ao redor do mundo, defendeu que o Brasil é um exemplo no combate ao trabalho infantil. Para o ativista, o Bolsa Família mostrou avanços nos últimos 12 anos na melhoria da saúde, alfabetização e educação das crianças brasileiras. Kailash Satyarthi sugeriu ainda à presidenta Dilma Rousseff que o Brasil sedie uma conferência internacional sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, voltados para os direitos das crianças. De Brasília, Priscila Machado.
Voz do Brasil!
O Brasil está produzindo mais grãos.
Estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, mostra que a safra 2015-2016 vai ser recorde.
Segundo o levantamento, a expectativa é que a produção alcance 210 milhões de toneladas. A produção deve crescer 1,3% em relação à safra anterior. Segundo o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, André Nassar, a soja é a principal responsável por esse crescimento, já que o produto é voltado para o mercado externo e as exportações brasileiras têm sido favorecidas pelo câmbio.
Safra recorde sempre se traduz em maiores exportações, maior receita cambial, essa coisa toda que hoje, do ponto de vista macroeconômico brasileiro, é importante.
O levantamento também mostra que o clima levou a uma diminuição na expectativa de produção de soja no Mato Grosso. Apesar disso, as chuvas acima do esperado no Nordeste em janeiro favoreceram o plantio e o abastecimento de água para as criações. O diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, João Marcelo Intini, garantiu que não haverá problemas de desabastecimento no mercado brasileiro neste ano e que as expectativas para a segunda safra de 2016 são positivas, sobretudo por causa das condições climáticas no sul do Brasil.
Toda a região sul, as chuvas diminuíram volume, o que favorece o processo de colheita e da preparação para a segunda safra. E mesmo na região do Mato Grosso, onde agora o ritmo de colheita se acelera muito e de implantação da segunda safra, as chuvas estão mais distribuídas e em volumes menores.
O levantamento da Conab mostra que a safra 2015-2016 será a maior safra desde que os números começaram a ser monitorados no Brasil, em 1977. Reportagem Paola de Orte.
E o IBGE também divulgou a estimativa da safra brasileira, que deve chegar este ano a 210 milhões e 700 mil toneladas.
O levantamento indica um aumento de 0,6% em relação à safra de 2015, que fechou o ano em mais de 209 milhões de toneladas.
O resultado é diferente do apresentado pela Conab por causa da metodologia utilizada e do período da safra pesquisado.
Hoje é o Dia Mundial do Câncer e o combate à obesidade foi escolhido como tema da campanha deste ano para a prevenção da doença.
Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o crescimento da população com excesso de peso nas últimas décadas tem refletido no maior número de casos dos tipos mais frequentes de câncer no país.
O carioca Márcio Vilar conta que quando tinha 35 anos, se olhou no espelho e não se reconheceu. Pesando quase 100 quilos, o analista de sistemas não conseguia nem dormir por causa de problemas no estômago causados pela má alimentação e excesso de peso. No dia seguinte, mudou de vida, vestiu os tênis de corrida e deu uma volta no quarteirão. Márcio Vilar nunca imaginou que esse passeio o levaria tão longe. 14 anos mais tarde, Márcio Vilar é ultramaratonista. Está até no livro dos recordes como o corredor mundial a passar mais tempo caminhando sobre uma esteira, 7 dias.
Se você se ama, você quer ser feliz, você tem que se alimentar bem, participar dos exercícios físicos, se cuidar, para você ter uma vida saudável e uma vida feliz. Então você tem que pensar nisso, na tua família, nos teus filhos, cuidar da tua saúde para poder ter uma vida saudável e ver eles crescerem e se formarem.
Histórias como essa são o que o INCA quer divulgar para inspirar a população a mudar de hábitos para enfrentar a obesidade. Neste ano, o Instituto escolheu alertar a população sobre o excesso de peso como fator de risco que influencia o surgimento do câncer, como explica o diretor-geral do INCA, Luiz Fernando Bouzas.
Por exemplo, câncer de colo retal, estômago, esôfago e também outros tipos que são menos conhecidos a relação, mas câncer de próstata, câncer de mama também estão relacionados com a obesidade.
Segundo o INCA, enquanto na década de 70 cerca de 6% da população adulta do país era obesa, em 2013 esse número passou para 20%. A estimativa é que em 2016 a obesidade estará diretamente relacionada ao surgimento de 15 mil novos casos de câncer. Para prevenir e combater a obesidade, o INCA recomenda fazer exercícios físicos regularmente e manter uma alimentação saudável. A nutricionista do Instituto, Maria Eduarda Mello, conta que o segredo para uma dieta melhor pode estar no resgate de antigos hábitos do brasileiro.
Comer com a família, comer alimentos que são minimamente processados, né, o arroz, o feijão, o grão de bico, a mandioca, as frutas, legumes e verduras.
Segundo pesquisa divulgada pelo INCA, a quantidade média de arroz e feijão comprada pelo brasileiro caiu de 40% para 26% entre os anos de 2003 e 2009. Para incentivar a mudança de hábitos da população, o INCA lançou uma campanha com o tema Nós Podemos, Eu Posso. Saiba mais em www.inca.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
7:18 no horário brasileiro de verão.
A definição de um acordo para recuperar o Rio Doce está próxima.
A afirmação é do advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, que falou hoje em entrevista exclusiva para a TV NBR.
Há um processo intenso de debate e esse processo nós estamos com muito otimista em relação a ele, porque nós estamos vendo cada etapa uma convergência cada vez maior de uma solução, que é uma solução boa para o país e especialmente para o Rio Doce, para a população que vive lá.
O Rio Doce foi atingido por rejeitos da exploração de minério de ferro da barragem que rompeu em Mariana, Minas Gerais, em novembro do ano passado.
Representantes da Vale, Samarco e a BHP Billiton, empresas responsáveis pela barragem, além dos governos federal e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, tentam firmar um acordo sobre ação civil pública que determina a criação de um fundo de 20 bilhões de reais para recuperar o Rio Doce.
Momento Social.
A pergunta de hoje do Momento Social vem do Maranhão. A dúvida é da Rita de Cássia Pereira.
E quem responde é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
Ministra, meu nome é Rita de Cássia Pereira. Tenho 74 anos, comecei a trabalhar com 12 anos. Por que que as meninas com idade de 16, 15 anos não podem trabalhar?
Hoje é proibido mesmo, Rita de Cássia, e é crime para quem emprega crianças. Com menos de 13 anos, é proibido qualquer tipo de trabalho. Criança tem que estar na escola. Mas depois dos 14 anos, pode trabalhar, mas tem regra. Para quem tem entre 14 e 16 anos, é permitido trabalhar na condição de aprendiz. O trabalho tem que ser para aprender alguma profissão. Depois dos 16 anos, pode trabalhar, mas tem que ter carteira assinada e tem que estar na escola. Tem muita gente que emprega esse menino, ele está trabalhando sem carteira assinada. O Brasil hoje é um dos maiores exemplos de que é possível acabar com o trabalho infantil e que é possível colocar a criança na escola. Essa é uma vitória do nosso país. O trabalho infantil caiu quase 80% entre as crianças pobres. Esse jovem que quer trabalhar, o que nós temos que fazer? Temos que garantir que ele esteja na escola e que ele esteja com um trabalho protegido.
Se você quer participar do Momento Social, manda para a gente a sua pergunta.
O endereço de e-mail é voz@ebc.com.br e do Twitter é twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, é facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Além de sediar as Olimpíadas, o Rio de Janeiro vai receber diversos eventos paralelos durante o período de disputa dos Jogos.
Em um deles, agricultores familiares vão poder expor e vender produtos em 4 pontos turísticos da cidade.
Os interessados em participar dos espaços Brasil Sustentável e Sustentável tem até o dia 2 de março para fazer a inscrição.
Marcelo Pitsin, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, fala quais critérios vão ser levados em conta para a seleção dos agricultores familiares.
Tem uma prioridade para as que tenham produtos orgânicos. Também são priorizadas as organizações que já têm histórico já de participação de feiras, de comercialização, inclusive de missões internacionais. Também, como um critério importante, é que todos devem estar de acordo com as legislações que têm legislações sanitárias e selos específicos de identificação dos produtos, como o selo de identificação dos produtos da agricultura familiar, e que também se comprometam em viabilizar degustações ao longo desses dias nas feiras lá no Rio de Janeiro.
Ao todo, vão ser selecionadas 45 organizações familiares para participar dos espaços Brasil Saudável e Sustentável. As inscrições são feitas pela internet em www.mda, de Ministério do Desenvolvimento Agrário, .gov.br.
Novas opções na TV para quem mora no Rio de Janeiro.
A cidade passou a contar hoje com a transmissão de canais do Poder Executivo na TV digital aberta.
Os cariocas têm agora a opção de assistir a NBR, TV Escola e Canal Saúde no mesmo canal da EBC, a empresa Brasil de Comunicação.
Na prática, o telespectador do Rio de Janeiro poderá assistir a programação da EBC no canal 2.1. No canal 2.2 estará disponível a programação da NBR. A TV Escola poderá ser assistida no canal 2.3 e a TV Saúde no canal 2.4. Participaram do lançamento dos canais públicos no Rio de Janeiro os ministros das Comunicações, André Figueiredo, da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, e de Ciência e Tecnologia e Informação, Celso Panceira. O ministro Edinho Silva destacou que o governo federal disponibiliza uma programação de conteúdo e qualidade.
Nós estaremos falando dos projetos na área da educação, dos desafios na área da educação e o mesmo na área da saúde. Eu penso que hoje, mais esse ato que nós estamos realizando de ampliação dessa capacidade, quando a comunicação pública efetivamente se torna um instrumento de construção da cidadania.
As transmissões em multiprogramação dos canais públicos já ocorrem em Brasília. No mês de março será a vez de São Paulo e até o fim do ano, Belo Horizonte e Porto Alegre vão contar com os canais. Reportagem, Nazi Brum.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Educação contra o Aedes aegypti. Escolas de todo o país vão fazer ações uma vez por mês para combater focos do mosquito.
A Voz do Brasil trouxe dicas para deixar a casa livre dos criadores do mosquito para quem vai viajar no carnaval.
2016 é o ano da retomada do crescimento, afirma a presidenta Dilma Rousseff.
Safra recorde, produção de grãos do país deve passar de 210 milhões de toneladas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.